Eu sou Otávio Ogando e você está na Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. A crise econômica que o mundo enfrentou em 2008 surpreendeu até os países mais desenvolvidos, mas parece que no Brasil os efeitos causados por esse baque econômico vieram em menor escala. O desempenho do nosso país durante a crise foi tema da monografia Política Fiscal e a Crise Econômica Internacional, do economista formado pela UFMG, Eric Dias. E é com ele que eu converso agora. Boa tarde, Eric.
Boa tarde, Otávio.
Tudo bem com você?
Tudo jóia.
Eric, conta pra gente um pouco melhor sobre o que é sua monografia.
Bem, na monografia eu desenvolvi um pouco o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? E fiz um paralelo com o Brasil, o que acontecia com o Brasil na época, né? E tentei explicar por que que aquilo não teve tanta influência assim na economia brasileira, né?
Quais foram os principais motivos para a crise econômica?
Os principais motivos foi o principal, né, na verdade, foi a desregulamentação da economia americana, né? Isso gerou inúmeros eventos lá. Por exemplo, começou tudo com aqueles empréstimos imobiliários, né? Então começou eles emprestando aqueles subprime, né? Empréstimos emprestando para quem não podia pagar. Depois eles tivessem terceirizado essa dívida, né? Eu pego aquela carteira, né, de empréstimos de um banco e vendo para o outro. Aí eu falo assim, ó, tenho tanto a receber desse pessoal aqui. Aí vai vendendo, um vende para o outro, vende para o outro. Isso, como era super desregulamentado, né, virou uma farra, assim. Então aí chegava aqueles agências de rating, né, e falava assim, essas dívidas aqui tem um risco tal, tem um risco tal. E aquilo foi, um vendia para o outro e a pessoa colocava aqueles nomes chiques e a pessoa lá no Japão, às vezes, estava investindo naquilo e nem sabia o que que era.
Né? E não tinha lastro.
Isso. Aí depois, quando o governo americano aumentou um pouco os juros e o pessoal não conseguiu pagar, porque lá a maioria dos empréstimos não era de parcela fixa, né? Aí aumentou os juros, o pessoal não conseguiu pagar as parcelas e começou a quebradeira, né? Aquilo um seguido do outro, né? Aquele efeito dominó. E isso se alastrou para os bancos americanos da seguinte forma. Quando você hipoteca, né, uma casa, né? Você não consegue pagar, o banco toma aquilo. O problema é que, como foi uma coisa geral, o banco tomava uma casa que emprestou 500 mil para o consumidor, e a hora que ele tomava e tentava vender a casa, ela valia 250 mil, por exemplo. Então não cobria o prejuízo que ele teve. Isso foi o motivo da quebradeira lá dos bancos americanos.
A princípio, para os bancos, isso parecia uma boa ideia, né? Esse empréstimo desregulado, e depois se provou que não. Não é verdade?
Não para os bancos, às vezes para os administradores, né,
claro,
dos bancos, que tinham para os próprios vendedores, né, dos bancos, gerentes e tal, que sempre recebiam comissão em cima dos empréstimos que eles faziam, né? Então, para eles, quanto mais emprestar, melhor. Eles enchiam o bolso deles e depois o que vinha para frente não era da conta deles, né?
Recentemente, uma pesquisadora americana, ela chama Barbara Ehrenreich, ela publicou um livro que tem uma teoria para essa crise muito interessante, muito simples, assim, que é que ela culpa o livro O Segredo. Você conhece o livro O Segredo, Eric?
O Segredo, conheço.
Pois é, segundo ela, as pessoas ficaram se envolveram muito naquele lance de pensamento positivo, e começaram a contratar pessoas que tivessem esse tipo de perfil. E as pessoas que não tinham um perfil, que eram um pouco mais pessimistas ou até mesmo realistas, elas acabavam sendo demitidas. Ou seja, as pessoas alertavam para a crise, olha, a crise está chegando. Não, seu pessimista, você está demitido. E isso foi criando um grande nível de incompetência dentro das empresas, e isso resultou na crise de 2008. Você consegue enxergar por aí?
Sim, nem concordo com isso. Isso é mais um dos fatores, né? A gente pode, não existe falar assim, ó, só isso explica. Várias coisas explicam, né?
Sem dúvida.
E isso também, com certeza, pesou um pouco, mas eu acho que a população média que é contratada pelos bancos e tal, realmente eles não têm muita noção, né, do que acontece na economia mais geral. Eles são contratados para conceder empréstimo e eles ganham e são incentivados a fazer quanto mais, melhor, né? Agora, quem tem que ter essa visão são os administradores dos bancos, economistas, o próprio governo tem que atentar para isso, está sempre atento, falar, será, onde será que isso vai dar, né? E isso que faltou, né? Essa regulamentação, de deixar a coisa correr de qualquer modo, é que eu aponto como os principais motivos da crise nos Estados Unidos.
E a intervenção do Estado, ela é importante nesse momento?
Essa discussão de intervenção ou não, primeiro que em qualquer lugar do mundo há intervenção, a gente tem que ver qual o grau dessa intervenção e como ela se dá, né? Talvez os Estados Unidos, até antes da crise aí, deixou a coisa correr muito solta e deu no que deu, mas a partir do momento que as coisas começaram a acontecer, né, e o mercado financeiro desabando, eles sabiam que tinham que intervir, porque inclusive em 1929 aconteceu assim, um contexto diferente, mas aconteceu a crise e o governo manteve a Fed que não devia fazer nada, que a mão invisível do mercado ia ajustar tudo. E a coisa só foi piorando e ficou muito tempo ruim, né? Custou para recuperar. Agora eles sabiam disso, que se deixassem a coisa desandar, né, só ia piorar. Um dia ia ficar bom? Ia recuperar, ia, mas podia demorar muito mais do que demorou. Então eles falaram, não, vamos adotar a mesma receita que a gente adotou em 1929, né, a teoria keynesiana, na verdade, hoje já é pós-keynesiana, né? Vamos adotar aquelas medidas, né, que a gente sabe que deu certo na época, vamos adotar agora antes que as coisas piorem. E, com certeza foi muito importante a intervenção do governo para incentivar o aquecimento econômico, né?
É isso aí, 3 horas e 42 minutos. Eu sou Otávio Ogando e converso com um economista formado pela UFMG, autor da monografia Política Fiscal e a Crise Econômica Internacional. Eric Dias, e no Brasil? Por que essa crise não chegou aqui tão forte? Olha, chegou.
No final das contas, o Lula estava certo, né? Foi uma marolinha. Com certeza, teve um aspecto negativo, né? Que ele influenciou um pouco o Brasil, mas ele, o PIB, né, de 2008, não desabou da mesma forma que nos outros países. E o Brasil recuperou mais rápido do que os desenvolvidos, né, o Brasil. Então, por que isso aconteceu? Porque aqui o Banco Central tem uma regulação muito eficiente, né? Eles estão de olho no que acontece, e que antes era criticado por ser excessiva, né? E quando veio a crise eles viram que não era excessiva, é necessária. E o desenho, né, institucional do Brasil, digo, não só a regulação, mas como é que é desenhado o mercado financeiro do Brasil? É um oligopólio, tem poucos grandes bancos que têm quase a totalidade do mercado. E como é que esses bancos operam? Eles são muito alavancados? Ou eles são conservadores? No caso do Brasil, eles são conservadores. Então, isso também ajudou, né, nessa hora de crise. E o fato do Brasil ter pouca alavancagem de crédito em relativo ao PIB, né, também ajudou. E isso se dá, assim, várias características, mas também porque o Brasil é um pouco, se comparado aos Estados Unidos, por exemplo, é um pouco conservador na concessão dos créditos.
E o que a gente pode fazer para prever novas crises e evitar novas crises?
Não tem muito como fazer, não. O governo tem que sempre estar atento, né, no que pode acontecer, como é que as coisas estão desenrolando, porque a inovação financeira sempre vai ter, né? Os empreendedores, os banqueiros, de um modo geral, sempre vai tentar escapar ali para ganhar um pouco mais, né? E o governo tem que ir na praça, não de coibir o ganho deles, mas de ter uma visão mais ampla de que essas operações e tal não vão levar a uma quebradeira do futuro, né? Um lucro agora não vai ser prejudicial no futuro, tem que ser uma coisa sustentável, né? Um ganho sustentável. Muitas vezes o banqueiro ali, o executivo que está ali na frente, que vai ficar ali 4, 5 anos, ele não está muito interessado no longo prazo, não. Ele quer colocar o bônus dele para dentro, né, do bolso, e o que acontecer 10 anos depois ele não quer nem saber. Então, o papel do governo é exatamente isso, manter o ganho, é saudável para todo mundo, né, manter o ganho dos bancos, né, dos empreendedores, mas de forma sustentável.
E as perspectivas? A população em geral, ela pode ficar tranquila que provavelmente outra crise não virá?
O risco aposta... sempre tem, né, o risco, isso não tem como fugir. Tem várias teorias aí que falam em ciclos, né, tem um ciclo de bonança, depois vem o ciclo de crise e que isso é inevitável. A pergunta não é se vai ter uma nova crise, a pergunta é quando vai ter uma nova crise. Mas isso é praticamente impossível de prever e a gente pode postergar, a gente acompanhando, o Banco Central acompanhando, os economistas acompanhando, para que essa crise não chegue tão cedo e se chegar, seja uma coisa pequena, né? Não seja uma coisa muito abrupta, que não deixe a economia de joelho, né? Então tem que ter esse acompanhamento para evitar ao máximo, né, que aconteça uma coisa ruim.
Toda essa discussão nossa foi porque você ganhou o terceiro lugar num prêmio. Qual foi esse prêmio?
Foi um prêmio do Tesouro Nacional, né? Um certame tradicional, assim, né? Relativo à pesquisa econômica. O que eu participei foi a 15ª já edição, e promovido pelo Tesouro Nacional, em parceria com a FGV, Caixa Econômica, né, patrocinado, e é aberto assim, a monografias, qualquer assunto, desde que é voltado à economia e política fiscal, né.
E rendeu alguns louros?
Ah, rendeu, né, teve um prêmio, né, em dinheiro. E também, mas eu acho que o mais importante é o reconhecimento, né? Aquilo acho que pesa muito no currículo.
Imagino.
Inclusive entrevista e tal. Isso é importante, acho que na carreira de qualquer profissional, né? Mostra que a gente tem competência, né? Eu acho que é importante.
É isso aí, Eric. Parabéns pelo prêmio, muito obrigado pela entrevista e feliz ano pra você.
Obrigado, então. Abraço a todo mundo aí.
É isso aí, conversei com um economista formado pela UFMG, autor da monografia Política Fiscal e a Crise Econômica Internacional, Eric Dias. Nela, Eric analisa a razão que justifica o bom desempenho do Brasil na crise de 2008. Quem quiser conferir a monografia de Eric, o link está disponível no Twitter da rádio, www.twitter.com/UFMG Educativa.